a partir de agora passamos a falar sobre a questão da vitivinicultura aqui no estado de Santa Catarina. Vamos falar da nossa região, produção de vinhos, de uva também. E eu converso a partir de agora com o pesquisador da Epagri, Vinícius Cagliari, que é da Estação Experimental de Uruçanga. Vinícius, seja bem-vindo, obrigado por nos atender, bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da rádio. Na realidade, Rafael, eu sou pesquisador da Estação Experimental de Videira.
De Videira? Ah, legal. Videira. Bom, é importante a gente falar sobre isso, questão do vinho, a nossa região muito forte. Mas você conhece muita região aqui, né, Vinícius?
Conheço, tenho vários amigos aí na região de Uruçanga, o colega Estevão Arcário, o Emílio de la Bruna aí da estação. Pessoal, o Renato Damião, o Matheus, a dona Giselda, tem vários amigos aí pela região de Uruçanga.
Grandes produtores de vinho aqui da região. Bom, para a gente entender um pouco melhor sobre essa questão da produção de vinho, Santa Catarina destaque isso a nível nacional na produção de vinho, é isso mesmo, Vinícius?
Então, Rafael, Santa Catarina, como produtor de uva, hoje nós somos o quarto produtor de uva do Brasil, ok? Mas em processamento de uva, nós ocupamos a segunda posição, por enquanto. E com destaque bastante, cada vez mais, para os vinhos, né? Tanto os vinhos de americanas e híbridas, quanto os vinhos de uvas viníferas.
Essa tendência que Santa Catarina melhora ainda no ranking? Pode chegar até a primeira posição, hein, Vinícius? Há uma tendência a isso?
Acredito que não, Rafael, porque o Rio Grande do Sul é muito forte, né? Então, digamos assim, o que foi processado no Rio Grande do Sul, por exemplo, alguns dados, né? Em 2020 foram 614 milhões de quilos de uva. E Santa Catarina produziu 30 milhões de quilos. Então a diferença é bastante grande de processamento e também de produção.
Bastante expressiva, né, essa questão. E está associada aqui a isso, o Rio Grande do Sul está mais à frente de Santa Catarina. Questão climática influencia ou uma questão de cultura também?
Na realidade, a gente pegar os maiores produtores de uva hoje em Santa Catarina ficam aqui no Vale do Rio do Peixe, aqui na região que eu trabalho. Tem Videira, Tangará, Pinheiro Preto, outros municípios, né? Então, o início da agricultura aqui na região foi muito focado na vitivinicultura, justamente por causa dos imigrantes italianos. Porém, com o passar dos tempos, a agroindústria se tornou muito forte aqui, a parte de suínos e aves, e muita gente acabou migrando para a produção de suínos e aves, né? Tivemos aí Perdigão, Seara, Sadia, várias empresas grandes, né, nessa linha de processamento, então houve uma migração muito grande. Apesar, obviamente, como aí na região de Uruçanga ainda temos vários produtores de uva e vinho, aqui se manteve também. Já no Rio Grande do Sul, principalmente a Serra Gaúcha, não houve essa mudança, digamos assim, de atividade da área produtiva. Então, por isso que continuaram produzindo mais. Com relação ao clima, o nosso clima é muito similar, Vale do Rio do Peixe e Serra Gaúcha, são muito parecidos. O que nos destaca hoje, na parte de vitivinicultura, são um pouco os vinhos de altitude, né? Dessas regiões mais altas, próximas aí, por exemplo, São Joaquim, né? E algumas outras regiões com altitudes acima de 900 metros, que sim, a gente tem, por causa da amplitude térmica, por ser regiões mais frias, acaba atrasando a maturação das uvas. Então, essas uvas, elas são colhidas ali por março, abril, até maio. Isso é uma época que a gente tem, digamos assim, uma menor intensidade de chuvas, tem menos podridão, menos doenças na uva e acaba tendo, digamos assim, uma maturação melhor do que nas regiões como mesmo Uruçanga, que a gente colhe, o pessoal colhe uva aí dezembro, janeiro, e a nossa região aqui de Videira, que é janeiro, fevereiro.
Sobre a questão deste ano, como é que está o planejamento, como é que foi a safra também para este ano?
Então, a gente pode dizer o seguinte, 2020 foi uma safra histórica, Rafael, né? Foi uma safra muito boa do ponto de vista qualitativo e 2021 não foi diferente. A gente está vendo aí, para algumas regiões, acabou pegando bastante doença, bastante podridão, principalmente nas uvas americanas, né? Isabel, Bordeaux, Niagara, né? Que justamente são colhidas mais cedo. As uvas viníferas, que são colhidas um pouco mais tarde, tiveram uma menor incidência, apesar que também prejudicou um pouco em algumas localidades.
E isso está associado aqui, essa questão?
Muita chuva, né, Rafael? Esse ano ali, tu pegar o nosso verão, janeiro teve 15 dias de chuva direto, né? E isso aí, o que que acaba? Acaba propiciando a entrada de míldio, podridão da uva madura, botrites, que são algumas doenças que acabam pegando na uva.
Perfeito. E não tem o que fazer daí, numa situação como essa, Vinícius, para ter um controle maior da produção?
O problema é o seguinte, né? Quando tu pega uma janela de chuva muito intensa por vários dias, o pessoal não consegue tratar para curar essas doenças, entende?
Uhum. Perfeito, perfeito. Questão da qualidade, como é que foi a qualidade do vinho que saiu para essas duas safras que você falou, de 2020 para 2021? É feita uma avaliação então, também da qualidade, enfim, como fica o vinho?
Então, a safra 2020, como eu falei, foi uma safra excepcional, né? O pessoal considera uma das melhores safras do último século, talvez. E a safra 2021, ela foi um pouco prejudicada, né? Foi inferior, digamos assim, à safra 2020.
Para entendermos um pouco mais a questão dessa qualidade, enfim, de uma safra boa, isso tudo está relacionado com a questão climática, Vinícius?
Primordialmente, sim, né? Porque a gente tem aí vários fatores, desde insolação, granizo, a parte de chuva, intensidade de chuva, temperatura, a questão climática é preponderante. Mas daí também a gente tem outros fatores, como o próprio solo, as variedades, os tratamentos, a parte do saber fazer local, né? O produtor realmente saber como tratar, como conduzir, a hora certa de podar, enfim. São vários outros fatores, mas um dos principais fatores, indubitavelmente, é o clima.
É uma produção que tem que ter um cuidado muito grande, né? Como você citou agora. Há diferença também na região do plantio. Plantio aqui na região litorânea para a região serrana, alguns dos dois locais favorece mais a produção da uva?
A região de Uruçanga para São Joaquim, por exemplo?
Por exemplo. Podemos usar como exemplo.
Muda bastante, né, Rafael? Porque pegar a região de Uruçanga é uma região bem mais quente, né? É uma região muito úmida, né? Justamente porque tem a serra que impede que se desloque as massas de chuva, muitas vezes, e acaba tendo uma probabilidade bastante grande aí na região de vocês, o que diferencia bastante da serra. Mas aí vem o trabalho e a história, né? Por exemplo, a Goethe. A Goethe é uma variedade que se produz muito bem aí na região. Então, por quê? Porque o pessoal já sabe produzir, já tem uma adaptação. E hoje o pessoal produz grandes vinhos e espumantes com a Goethe. Então, o que eu vejo, claro que tem a condição climática, mas tem a questão de adaptação de variedades para determinados locais.
Vinícius, a questão da preparação das pessoas, né? Questão de pesquisas, estudos, isso tem avançado e tem colaborado também com a produção da uva aqui em Santa Catarina?
Ah, com certeza. Se a gente for avaliar mesmo os próprios vinhos de altitude de Santa Catarina, esses vinhos da serra, isso é um trabalho que foi desenvolvido pela IPAGRE, começando aqui pela Estação Experimental de Videira, né? A indicação geográfica dos vinhos de Goethe aí da região de vocês, Vales da Uva Goethe, é um trabalho conjunto aí, EPAGRE, USP, SEBRAE. Então, na realidade, ele tem uma rede de pesquisa que envolve vários atores, né? E com certeza vem trabalhando já há bastante tempo e estamos colhendo hoje aí os resultados desses projetos, com novos projetos por vir aí para o futuro.
Bom, Vinícius, até falando em questão de produção e empresas registradas, a gente sabe que tem muita gente que produz vinho para o consumo próprio, por exemplo. Mas hoje são, não sei se você tem a questão de números, mas empresas registradas que produzem vinhos aqui no estado de Santa Catarina hoje.
Então, eu não tenho esses dados aqui comigo, mas a gente tem um projeto, inclusive a região de vocês faz parte, que é ações estratégicas para a melhoria da qualidade do vinho artesanal de Santa Catarina. Então, é um projeto do estado inteiro, okay? É um projeto integrado entre extensão e pesquisa. E a gente está fazendo o quê? A gente está coletando, a gente fez um cadastro com os produtores para saber a área de vinhedos, quanto de uva produz, se compra uva externamente ou não, e saber quais são as práticas enológicas que cada produtor realiza. Se usa método sulfito, se usa sistema de frio, enfim, se usa levedura selecionada, vários questionários. E com isso foram coletadas amostras desses vinhos que estão sendo analisados. Uma parte está sendo analisada aí na Estação Experimental de Iruçanga, outra em São Joaquim, outra parte aqui em Videira. A gente está fazendo, na realidade, um mapa, né? Para termos um retrato desse vinho artesanal que o produtor produz para o seu consumo próprio, para o consumo do vizinho, às vezes venda em feiras, né? Porque muitas vezes a gente vê alguns vinhos artesanais que não tem aquela qualidade que poderia ter se tivesse o mínimo de intervenção, né? Alguma intervenção enológica, como um antioxidante, que é um método sulfito, ou utilização de frio, enfim. É o que a gente vai fazer, esse diagnóstico, e depois sugerir possíveis intervenções para melhoria desses produtos.
Perfeito, bacana. Projeto. Vinícius, muito obrigado, viu, pela participação aqui no programa, falando um pouco mais sobre a questão da vitivinicultura aqui da nossa região, da região serrana também, Santa Catarina. Muito obrigado, bom dia, um bom trabalho, Vinícius.
Igualmente, estou à disposição, Rafael. Um ótimo dia para todos.